No Informe Procampo de hoje, a participação do Felipe Unhoff. Aliás, fazia dois programas que nós não falávamos aqui, né, Felipe? Tivemos a oportunidade de ter a Expo Direto. E, aliás, um dos programas nossos foi um tema abordado e um trabalho de pesquisa que continua sendo evidenciado aí pelo Instituto Aquários, né? O Projeto Aquários, na verdade, que hoje integra aí com o Instituto Fitos e que está batendo muito forte na questão de você preparar o solo, do preparo de solo, enfim, de um conjunto de manejo para que o produtor consiga ter altas produtividades. Nós queremos abordar no assunto, no tema de hoje, no programa de hoje, a questão da grande variabilidade que a gente está tendo esse ano de produtividade. E, inclusive, mostrando aí algumas variedades de soja, e tem soja que é famoso, né, que não está tendo produtividade porque foi plantado em época errada, ou não diríamos errada, mas não recomendada, né? Como tem variedades novas, variedades que estão impressionando. E, aliás, tem outra questão também muito importante que eu gostaria que você abordasse. Muitas vezes o produtor experimenta uma variedade na melhor área que ele tem. E depois, no outro ano, ele gostou do resultado, vou implementar na minha lavoura, acaba generalizando, e aí a produtividade muitas vezes ela cai, né? A planta não consegue expressar aí todo o seu potencial. O que a gente pode falar e avaliar nesse ano em que ainda estamos colhendo, mas que já está dando aí uma repercussão em termos de produtividade, hein, Felipe? Tudo bem?
Bom dia, Thiago. Bom dia aos ouvintes. Realmente estamos tendo essa variação, né, em termos de produtividade. Um primeiro fato para ressaltar, realmente ainda é a nossa herança do plantio, né? Lavouras que têm pouca planta, realmente têm pouca produtividade. Mas isso é um fato que o produtor sabe, né? E está se refletindo agora nesse momento. Agora, o segundo passo, como tu falou, que vem a ser a época de plantio e a escolha da cultivar, que é alguns assuntos que nós debatemos por mais de uma vez aqui no programa, é o que tem impactado muito o produtor. Então veja bem, a cultivar ativa esse ano, que é o que a gente estava comentando, sempre foi a melhor cultivar da nossa região. Esse ano, em algumas situações, tem nos deixado mal. Esse ano o pessoal antecipou um pouco o plantio. Os plantios de outubro acabaram tendo uma menor produtividade dessa cultivar, uma produtividade que não era esperada pelo produtor. E algum dessas diferenças de produtividade que nós estamos tendo ainda é o reflexo, primeiro, do plantio, segundo, dos fungos, e terceiro, das altas temperaturas que nós tivemos, né, Thiago? Nós tivemos muitos dias de altas temperaturas seguidas, onde ocorreu o abortamento de vagens ou flores. E, além disso, claro, quem teve, né, a estiagem um pouco prolongada, alguns lugares até com 24 dias, obviamente que aí comprometeu um pouco a produtividade e, dependendo da época, pegou em cheio o ciclo e aí, sim, desfavoreceu. Mas algo que nós temos que tirar desse ano é realmente o posicionamento de cultivar. Porque, e aí como nós falávamos em off aqui antes, né, Thiago, a questão do posicionamento da cultivar vai muito além do que simplesmente você observar qual que é a cultivar que está na moda ou qual que é a cultivar que está sendo falada. Nós temos que pensar, como falamos, né, o ativa em novembro está produzindo bem, agora os ativas que foram semeados no mês de outubro não estão indo bem. Então quer dizer, a cultivar é a mesma, porém, os outros critérios que mudaram. Então, para a gente, lembrando um pouco, né, pessoal, a gente tem mais de 50 fatores de produtividade. Então, a escolha da cultivar é um deles. E para você escolher a cultivar, você tem mais 10 critérios técnicos para ter isso ainda. Então, se a área é boa de fertilidade, se não é, né, a época de plantio, a população, enfim, são N fatores. E esse ano, o Zeus vem despontando aí como a cultivar, né, destaque, né, para várias pessoas. Claro que sempre tem algumas áreas que não são, que não é uma produtividade tão expressiva, mas a grande maioria de quem plantou está tendo uma ótima produtividade. Isso nos mostra, claro, que ele foi posicionado, como você falou antes, nas melhores áreas. Então, nesse ano que o pessoal optou por plantar um pouco mais a área dele, talvez alguma área que pegou não seja tão boa, né? E aí a produtividade já veio para uns patamares normais, né? Então, veja bem, aí vem mais um critério. Nós temos que saber qual a condição da área, se é uma área boa, se é uma área média ou se é uma área inferior, e também está posicionando a cultivar dessa forma. Porque mais importante que a gente almejar um teto produtivo muito alto, nós temos que saber quais as condições, né? É mais ou menos que nem a gente querer fazer um Fuca andar 300 por hora, né? Não vai. Então, nós temos que dar condição para isso acontecer, né? Talvez, se a gente tivesse com outro carro, nós atingiríamos isso. Para o soja é a mesma coisa. Para a gente chegar nas metas das altas produtividades, nós temos que dar a condição. E a condição é solo, é sistema de produção, é fertilidade, compactação. Veja bem, são várias coisas por trás disso, né?
É a estrada que o carro com grande potência pode atingir a velocidade máxima aí se tiver estrada, né?
Com certeza. É, da mesma forma, né, Thiago? Uhum. Que não, um Fuca não vai chegar a 300 por hora, assim como uma Ferrari não vai andar 200 se nós botar numa estrada de chão. É a mesma coisa, é a mesma analogia que a gente pode fazer para cultivar. Não adianta a gente botar a cultivar mais top que tem em termos de genética numa área que tem baixa fertilidade, que está muito compactada, que não tem palha. Então veja bem, você não vai extrair o máximo dessa. Você precisa de uma cultivar, nesse caso, mais robusta. Agora, eu tenho aquela área que eu tenho rotação, que eu tenho uma fertilidade boa, que ela não está compactada, que eu vou plantar na melhor época, eu tenho que escolher a cultivar de maior potencial que eu vou ter dentro das que eu vou plantar. Uhum. Então, é esse jogo que é muito interessante, né? É você entender como que você vai montar o quebra-cabeça para atingir alta produtividade. E não simplesmente, a gente vê essa tendência ao longo dos anos, e isso, como eu trabalho com pesquisa, né, Thiago, a gente já falou muitas vezes aqui, na pesquisa isso fica mais evidente, porque a gente isola os fatores e trabalha uma condição só. E aí, para nós, fica mais claro. E a nossa missão aqui é estar ajudando o produtor realmente a entender isso na forma do sistema, né?
Com certeza. Por isso que nós estamos sempre abordando temas aqui que alimentem, né? Na verdade, é todo o complexo que é o manejo de uma área para altas produtividades e que o produtor sempre, claro, está indo, né? Está acompanhando. Mas esse ano foi realmente, comprova aí de que a assistência técnica, mais uma vez, falou alto, né? Ela foi decisiva para quem conseguiu aí montar o seu jogo, o seu quebra-cabeça e está colhendo os resultados, né?
Com certeza, assistência técnica é vital para estar auxiliando o produtor a unir as peças, né? Uhum. Porque cada um faz a sua parte e juntos, né, o resultado é sempre melhor. A busca sempre de atualização, de novas tecnologias, novos modos de fazer a lavoura, e no meu caso eu tenho a pesquisa também que auxilia muito isso, né? Então, como eu brinco, né? Até essa semana a gente colheu todo o nosso campo experimental, né? Uhum. Então foram mais de 1000 parcelas aí que a gente colheu, quase 300 manejos diferentes, e que a gente brinca sempre o seguinte: o futuro já começou esse ano para nós, né? Uhum. Porque tudo que a gente vai fazer o ano que vem, a gente já simulou nesse ano e já sabe o que vai acontecer. Claro que uma das variáveis que vai mudar o ano que vem vai ser clima.
Com certeza.
Mas é importante, o papel da assistência técnica é sempre fundamental para estar fazendo certo na hora certa. E isso muitas vezes vai representar uma diminuição de custo para o produtor. Custos esses que estão sempre muito importantes na realidade, né? Uhum. Porque eles têm a tendência de aumentar. Mas a produtividade não acompanha proporcionalmente o aumento dos custos. Então, um uso racional é sempre muito importante, né?
Felipe, eu sei que você trabalha muitas vezes o que o produtor e pesquisa na sua área experimental, a principal preocupação que o produtor tem ou naquilo que ele se foca, né? Você já trabalhou diferentes testes de fungicidas, enfim, vários manejos de fungicida. Já trabalhou, eu lembro que você já trabalhou também, já testou variedades. Esse ano está mostrando aí que o Zeus vai ser daqui a pouco o substituto do Ativa, né? Mas o que, que a gente pode pensar em termos de solo para os próximos anos? Porque o grande desafio, os grandes pesquisadores, a gente ouviu aqui o Thelmo Amado, ouvimos também o Balardim, que hoje é destaque a nível de Brasil em termos de doenças e a origem das doenças, como tratá-la, enfim, todos se voltam à qualidade de solo, de matéria orgânica, de profundidade e de saber aí como colocar aí os minerais necessários aí, né, macro e micronutrientes para a planta.
Realmente, esse apelo é o que está, né, mais na moda e realmente é o que nos garante produtividade e principalmente renda para o produtor. Uhum. Nós temos a tendência, como a gente vinha falando antes, às vezes, isolar fatores, né? Eu vou escolher os fungicidas, vou escolher qual a cultivar no momento que está melhor e vou fazer minha lavoura. Mas é importante a gente pensar muito nisso, né, Thiago? Nisso que você falou, principalmente solo.
Você já fez diferentes testes com tratamento, com manejo de solo?
Esse ano a gente simulou, dois dos nossos ensaios foram a respeito disso, né? Uhum. Primeiro a gente testou o sistema de produção, ou seja, o que foi no inverno, semeamos diferentes coberturas de inverno, e essas coberturas foram dessecadas e após foi plantado soja em cima. Uhum. Então, para avaliar qual o efeito da cobertura de inverno na produtividade da soja. Uhum. Isso é uma dúvida que o produtor tem, né? Será que pousio é bom? Uhum. Né? Eu tenho pousio, mas não tem problema, não tenho perda de produtividade. Não, nós vamos responder isso. Será que, eu plantar um mix de coberturas não é viável porque sai muito caro? Será? Nós vamos ter essas respostas.
Não quero que você responda hoje, viu? Porque nós estamos com o nosso tempo aqui está passando e a gente teria muito assunto para colocar para o produtor e vamos fazer um programa específico sobre isso. Mas a grande questão é essa. É daqui a pouco fazer com que o produtor realmente entenda que o solo é tudo, né?
Com certeza.
Você já experimentou na sua área também a questão de compactação, de como descompactar, de melhorar a profundidade de solo, não?
Esse ano também, né, Thiago? Também nós tivemos um ensaio de compactação de solo, uhum. onde foi compactado e descompactado o solo e foi semeado soja em cima. E além disso, com fertilidade, a gente semeou a soja buscando diferentes adubações, né? Com organomineral, com minerais normais, com fertilizantes normais, com fertilizantes que têm uma alta tecnologia, com nitrogênio na base, sem nitrogênio, fertilizante a lanço, metade da dose, sem adubo. Então nós simulamos várias situações onde foi feita análise de solo para buscar essas respostas. Então só aqui nós pensamos em 3 ensaios, né? Uhum. E a gente tem chamado isso, Thiago, sempre de como que a gente pode construir o potencial de produtividade. E a construção do potencial de produtividade é até o momento que você semeou a cultura. Uhum. Então nós tivemos muitos ensaios buscando isso, velocidade de plantio, população de plantas, cultivares em várias épocas e esses demais ensaios que a gente comentou. Então esse é o principal momento, às vezes a gente tem se preocupado com a escolha do fungicida e a cultivar da moda, uhum. mas nós temos que construir a produtividade, ou seja, até o momento de nós plantar a gente construiu, após isso nós vamos manter o que nós construímos e é nisso que a nossa pesquisa está baseada, porque a gente precisa voltar para o antes. Depois a gente vai ter que e de acordo com o clima, claro, ferrugem é importante, nós não podemos esquecer disso. Mas a gente está muito, muito preocupado com essa situação, com como que nós vamos construir a produtividade. Ou seja, para você chegar a 80, 90 sacos, não é simplesmente semear e pronto. Uhum. A gente tem que ajustar muitos fatores e é isso que a gente está explicando sempre com a nossa pesquisa.
Bacana. Sábado que vem nós vamos convidar para aquele ouvinte, amigo nosso aí, tradicional de todos os sábados, que está com... e que despertou curiosidade nesse momento. Vamos abordar esse assunto no próximo programa, né, Felipe? Por quê? O produtor vai construir agora. Tirando a soja, ele vai começar a fazer a lavoura, com a lavoura de inverno, ele vai projetar a próxima lavoura de verão, né?
Com certeza. Final de semana estaremos aí, mas só para lembrar, a lavoura do ano que vem já começa agora,
claro,
né?
Claro,
então, com certeza, vamos nos preocupar.
Abraço. Obrigado, Felipe.
Um abraço.
E o Davi, como é que tá, hein?
Tá muito bem, graças a Deus, tá especial demais.
Beleza. Tá com quantos dias o nosso
já
querido amigo,
com
Davi?
Já tá com 15, 17 dias.
Grande, Felipe. O papai fresco do mês aí, né, de março, com a doutora Briane falando com a gente aqui na nossa reportagem. Esse é o Informe Procampo.